Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Quem ganha com a polarização?
Roda a vinheta, panda! Pensadoras e pensadores, mais um Pensar a Dois no ar. Seu podcast semanal de reflexão, provocação, cutucação, tudo para fazer com que a gente pense mais, melhor e conjuntamente. E antes de a gente entrar no programa de hoje, que está fervendo. Pelando,
pegando fogo,
chame os bombeiros.
Ai, ai, ai.
Amor, tem um recadinho para gente, né, amor?
Vamos lá, minha gente, eu aqui com essa voz anasalada de gripada e haja benegripe.
Gengibre, limão.
Limão com mel.
Canela.
Cachaça com mel. Opa!
tem um pretexto pra colocar álcool, né?
Pra colocar álcool no meio. Contanto que funcione, tá valendo, né? Bom, gente, mandem mensagens pra gente, nos cutuquem, nos falem se estão gostando dos nossos temas através das nossas redes sociais. Pensar a Dois, dois numeral, Instagram e Facebook. Também tem o nosso site, pensaradois.com.br. Não deixem de nos cutucar. E também tem o nosso Clube do Pensar, né, amor? Muita coisa legal no Pensar a Dois. E o Clube do Pensar tem uma série de coisas que vocês podem nos ajudar a evoluir mais. Vamos evoluir juntos por apenas R$9. Olha, até rimou.
Meu amor, com seus ímpetos de poetisa, sempre fazendo umas rimas por aí. Pensar a Dois é uma área exclusiva para assinantes do...
Opa, Clube do Pensar.
Exatamente. O Clube do Pensar é uma área exclusiva do Pensar a Dois. E daí você tem acesso à newsletter com a nossa curadoria, falando sobre futurismo, educação, empreendedorismo. E também você vai fazer parte dos nossos eventos, dos nossos encontros mensais e também das palestras, seminários e outras atividades que nós temos em nossa programação. E além disso, você ajuda o Pensar a Dois a crescer, a custear a produção do nosso canal no YouTube, a realização do nosso livro e diversos outros projetos que a gente tem aí engatilhado para os próximos meses. Então?
E atenção, assinantes, aguardem nosso primeiro encontro no segundo semestre. Tá chegando.
Tá chegando, tá chegando. Então, fique atento, acesse lá o site do Pensar a Dois, na seção Clube do Pensar, para você ter lá todas as informações. Vamos ao tema de hoje, meu amor?
Vamos lá. E aí, quem ganha com a polarização, amor?
Olha, não sei ao certo quem ganha, mas quem certamente não ganha...
Perde.
Quem perde, né, e perde de goleada...
Somos nós.
Somos nozes, né, como diz aquele antigo viral, né? As árvores somos nozes. A polarização já é uma pauta até batida nas redes sociais, na mídia, nos veículos em geral. É um assunto que já está sendo bastante debatido, mas pelo menos eu não vejo um certo aprofundamento, uma certa reflexão a respeito de quem ganha com esse cenário, com as pessoas brigando entre si por ideologias diferentes ou por pensamentos políticos divergentes. A gente já está cansado de saber que a polarização é ruim, que ela prejudica as pessoas, mas a grande questão que a gente quer colocar aqui no programa de hoje é quem está por trás disso e quem está faturando em cima dessa rixa, das pessoas brigando uma com as outras, né? Então, a gente tem aqui algumas hipóteses, algumas considerações que acho que é importante a gente colocar aqui no programa, né? Colocar as cartas na mesa. Logicamente, como a gente costuma dizer, né? Nós não somos donos da verdade.
Donos da razão, né?
Nós não queremos ter razão, nós queremos provocar a reflexão. Não somos donos da verdade, mas temos aqui algumas hipóteses, algumas ideias que a gente gosta de compartilhar para que as pessoas também ouçam e nos deem as suas versões, as suas opiniões, porque daí, com base nisso, a gente consegue crescer, a gente consegue pensar a dois, que é o nome e o propósito do nosso programa, né?
Se a gente for pensar coletivamente,
que é muito que melhor.
É muito melhor.
Se a gente for fazer uma análise, até procurando no Google Trends, em canais que revelam índice de buscas por termos, a gente vai começar a perceber que a polarização ela se dá ela tem a sua tônica, a sua subida, a partir das eleições presidenciais de 2014, né? Quando teve aquela rixa, aquela disputa acirrada entre a Dilma e o Aécio, né? E se a gente for puxar um pouquinho antes, um ano e meio antes...
2013, mais ou menos, né?
Em junho de 2013, a gente teve aquela manifestação, né? Que foi algo muito atípico de a gente encontrar no Brasil. Foram as manifestações de junho de 2013, que não tinha uma cabeça única organizando. Eram grupos de pessoas que se organizavam através das redes sociais e iam para a rua. Tinha hashtag, a famosa hashtag vem para a rua.
Sem partido, né?
Vem para a rua. Então as pessoas iam, algumas com cartazes relativas à educação, ao fim da corrupção, à melhoria do saúde, saneamento. Tinha também muita coisa referente à Copa, né? As notícias referentes ao gasto que estava tendo com a Copa do Mundo, que as pessoas queriam que isso fosse investido em educação, em moradia, na melhora em saúde, na melhoria da qualidade de vida. Mas ninguém se apoderou do movimento, né? Você não tinha carros de som, qualquer partido político ou até mesmo ONG que tentasse se apropriar, comandar a manifestação, era rechaçado. As pessoas não tinham, elas não queriam que houvesse ali um líder. Era uma manifestação popular.
Era simplesmente o povo unido, né, por algumas causas, sem partido mesmo.
Lógico que disso, né, tinha também alguns movimentos que acabaram se fortalecendo depois, como, por exemplo, o Movimento Brasil Livre, né, que se organizou, ficou mais forte, ele vem dessas manifestações, mas na grande maioria eram pessoas com interesses diferentes, com propósitos diferentes. Tinha até os Black Blocs, né?
Os Black Blocs,
que
verdade.
Já tinham um viés mais de anarquia, de baderna, etc., que também aproveitavam ali as manifestações para fazerem suas ações, né? Que eram ações criminosas, né? Você depredar patrimônio público ou privado, né? Mas isso, certamente... lembrando que houve invasões, né? Houve invasões do Congresso. Aqui em São Paulo teve tentativa de invasão do Palácio dos Bandeirantes, da Prefeitura. Em outros lugares houve invasões, houve quebra-quebra, etc. Mas isso, certamente, colocou os partidos políticos, os grupos políticos que se perpetuam, né? Estão há décadas, né, no poder, colocou eles contra a parede, acendeu o sinal amarelo, dizendo assim, olha, a gente precisa dar um jeito de fazer com que essas pessoas que estão se unindo voltem a brigar.
Exatamente, que briguem entre si, né? Porque para eles a união do povo não é nada bom. Então eles ligaram um alerta ali e, opa, tem alguma coisa errada. Então vamos contornar essa situação aí, trazer esse povo aí de volta para as brigas, né?
Exato, já que aparentemente havia ali um limite, a gota d'água com relação à corrupção, a má qualidade de vida, e as pessoas estavam se manifestando, elas perceberam que através das redes sociais elas conseguiam se manifestar, os partidos políticos perceberam que era necessário começar a criar cisânias, rixas, né, para fazer com que a população voltasse a ficar enfraquecida e mudasse o foco da atenção. E veja, você pode até falar assim, o PT ganhou a eleição e perdeu, ganhou a eleição com a Dilma, daí teve impeachment, daí assumiu agora o Bolsonaro, um partido totalmente diferente. Veja, esses partidos, eles se revezam no poder. Eles sabem que alguns anos eles vão ficar de fora da presidência, mas depois eles voltam. E se eles não conseguem a presidência, eles conseguem a Câmara dos Deputados, um consegue o Senado, o outro consegue um estado de maior importância. Enfim, eles vão se ajeitando, tá? Isso não vai mudar, isso não muda muito. O partido que está no executivo no momento, ele sabe que dali a algum ano, dali a algum tempo, ele vai perder essa posição, mas ele se ajeita, né? Numa presidência do Senado, numa presidência da Câmara, compondo a base do governo ou a base da oposição. Enfim, eles têm uma flexibilidade muito grande, mas eles permanecem no poder. De alguma forma, eles influenciam as decisões do país.
E sempre fica nessa, né? De esquerda, direita, de preto e branco, de, né, de amarelo.
Pensamento binário.
Pensamento binário. E nunca vai acabar se a gente continuar nessa de enfraquecidos, né? De entrar nessa, nessa onda do ódio, de disseminar o ódio, das brigas nas redes sociais, justamente quem é de esquerda, quem é de direita, porque a esquerda faz isso, a direita faz aquilo. E nunca a gente tem alguém aí neutro, né? Que venha trazer coisas novas, diferente dessas duas, desses dois lados, esquerda e direita. E quando chega alguém que fala, que faz algo diferente, que seja neutro, é totalmente rechaçado, né? Que pensa diferente. Então, se a gente não conseguir quebrar esse pensamento binário, a gente nunca vai sair dessa e a população continua sempre enfraquecida, sem o pensamento de evoluir.
Exato. Acho que o mais importante é nós temos a maturidade intelectual, digamos assim, até emocional, para entender que nenhum grupo, nenhuma ideologia é 100% perfeita. Nenhum governo é 100% perfeito. Todos têm pontos positivos e pontos negativos. E cabe a nós, como cidadãos mais maduros, mais reflexivos, entender quais são esses pontos positivos e elogiar. E aqueles que foram negativos, fazer uma crítica, mas não uma crítica destrutiva, dizendo que nada que o governo faz ou que o partido X ou Y faz é ruim. O que você tem é que levantar os pontos que precisam ser melhorados e pleiteá-los, né? E buscar pessoas que tenham esse mesmo viés, esse mesmo pensamento, para cobrar ali o partido, cobrar um determinado político, para fazer com que isso vire lei, que isso mude, fazendo para que as coisas melhores, né? Porque quando você... aquela questão, né, do povo enfraquecido, o raciocínio é muito simples. Qualquer coisa que você pleiteia e que precisa de aprovação de um órgão superior ou de uma pessoa, de um cargo superior, se você vai sozinho, as suas chances de ter êxito é bem menor se você for com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas, com 1 milhão de pessoas. É por isso que a polarização é tão importante para quem está no poder, né, que se perpetua no poder e que só vai se adaptando ali, arranjando carguinhos, né, se alocando até surgir uma oportunidade melhor. Porque dividindo fica mais fácil manipular. E quem quer reivindicar melhor educação, melhor saúde, melhor condição de vida, não consegue porque fica perdendo tempo brigando, né? O foco é desviado. E como você falou, amor, essa questão de uma terceira via, né? Toda vez que chega alguém ou um grupo que tenta mostrar que existem outros caminhos, né? A não ser o preto, branco, um ou dois, né?
A gente tem aí o exemplo atual, né? Super atual da deputada Tabata Amaral, que acabou sendo rechaçada por ter votado a favor da reforma da Previdência, né? Que é totalmente contra, vai de contra ao partido dela. Mas ninguém para analisar, poxa, ela está fazendo várias coisas, né, que uma hora ela é odiada pela direita, outra hora ela é idolatrada pela direita, e vice-versa, com a esquerda a mesma coisa. Então dá para perceber que ela tem um viés diferente dos dois lados.
Tem um pensamento autônomo.
Tem um pensamento
autônomo,
exatamente. É isso que falta, né? Faltam mais pessoas, mais tábatas com pensamentos autônomos que saiam desses dois lados, que pense diferente, que mostre que existem outras possibilidades, né? E aí a gente vê as pessoas rechaçando ela por ter voltado a favor da reforma, enfim, mas estou decepcionado porque ela votei nela e não sei o quê, e agora ela votou a favor da reforma, enfim. Ela é um exemplo claro dessa saída das duas pontes, né, dos dois lados, mostrando que é possível sim ser autônoma, que ela não é de esquerda nem é de direita, que é possível você fazer alguma coisa sem ser de esquerda e sem ser de direita. Tem outra possibilidade. E por que não? Né? Por que a gente não pode fazer assim também? Parar de brigar, ser mais analítico, como meu amor falou, ser mais... parar para refletir, né, intelectualmente, e ver realmente o que está acontecendo, sem brigas, né, sem rechaçar, sem disseminar o ódio.
E às vezes essas rixas até parecem picuinhas juvenis ou picuinhas infantis, tipo, tudo que o outro lado faz é ruim. Né? Então eu não gosto. É um pensamento...
Birra, né?
É uma birra, um pensamento bem pueril, de criança. Então por isso que a gente precisa um pouco mais de maturidade intelectual e emocional para entender que dos dois lados tem falhas, tem acertos e que a gente pode criar uma terceira via, uma quarta via, uma quinta, uma sexta, uma sétima e por aí vai, porque essa divergência, essa pluralidade de opiniões, de pontos de vista é muito rico, ela é útil, ela é saudável para a democracia, porque daí cada um expondo seu ponto de vista, suas ideias, a gente vai pegando pontos em comum para fazer algo que seja bom para todos ou pelo menos para uma grande maioria. Como o Murilo Gann diz, né, é divergindo que você converge. Então, a partir do momento que você diverge de um lado, diverge do outro, vai chegar um ponto que não vai ter mais por onde divergir e você vai achar a convergência. E nessa convergência é que está o segredo, é o ponto que vocês vão usar para estabelecer, para fazer uma base daquilo que vai ser aplicado na política, na economia, na sociedade, aquilo que as pessoas querem. Então, acho que é muito importante a gente começar a pensar na hora que você for querer discutir política nas redes sociais ou com os amigos, também procurar ouvir o outro lado. E veja que interessante, em vez de você, de uma forma apressada, querer colocar o seu ponto de vista, comece a fazer perguntas para essa pessoa que pensa diferente de você do porquê ela pensa daquela forma. Porque à medida que a pessoa for parar para pensar do porquê ela pensa, vai gerar um exercício de reflexão em vocês dois.
Sim.
E às vezes a pessoa que você está querendo entender o porquê ela pensa dessa forma, muitas vezes ela também não sabe direito. Então, acho...
É tudo influência, né? É assim, então também vou pensar assim. Vou na onda, vou na manada.
É, uma coisa que é bem gritante, que serve como exemplo disso, é o ódio ao Paulo Freire, que tem se disseminado por aí. E quando você pergunta para muita gente que entrou nessa onda de detestar o Paulo Freire, não sabe citar uma obra dele, não sabe citar o porquê ele é ruim para o Brasil, o que ele fez de errado.
Não sabe nem o que ele fez, né? É. Enfim, já odeia o cara sem nem saber o que ele fez, quem ele é de verdade.
Simplesmente
quem ele for de verdade.
Pelo efeito manada, porque gerou-se um espírito, um pensamento de que o Paulo Freire é ruim, que ele precisa ser isolado. Daí muita gente entra na onda sem se questionar o porquê disso, sem ter um embasamento, sem ter pesquisado sobre isso. Então acho que vale muito aqui a reflexão, se você tem um posicionamento de direita ou de esquerda, de pensar, é interessante realmente eu me manter isolado no ponto de vista fechado, de não observar pontos positivos do outro lado, do lado que eu defendo, será que não tem coisas que poderia melhorar? Será que não há pontos convergentes que a gente pode trabalhar criando essa terceira, essa quarta, essa quinta, essas sextas vias que são extremamente interessantes? E aproveitando que você falou da Tabata, né, ela é muito criticada porque ela faz parte, ela foi formada pelo movimento Renova BR, que tem entre os seus criadores e seus mantenedores, o João Paulo Leman, se não me engano, o Luciano Huck também, né, que são empresários que investem na formação de novos políticos. E daí muita gente critica porque, né, acredita que esses políticos estão sendo formados para defender a elite, para defender a classe dominante, etc. Veja, a gente só vai ter uma noção, ter uma noção mais exata, se realmente é isso, daqui a algum tempo. É um movimento hiper novo, está formando aí seus primeiros deputados, seus primeiros políticos. Mas, no meu entendimento, parece ser mais uma via que não se apega a uma ideologia estanque, que tem algumas pautas rígidas, que não muda, que não evolui com o tempo.
Né?
Então, no primeiro momento, não me parece isso. Se a Tabata e os outros políticos que, porventura, foram formados por esses, pelo Renova Brasil e outros movimentos se mostraram dessa forma, daí a gente faz uma coisa muito simples, é só, se alguém se desagrada com isso, não vote mais
nessas
pessoas.
Não aceita, né? A gente tem todo o direito de não aceitar, mas o não aceitar é a partir do momento que você consegue refletir se aquilo realmente, de fato, é bom ou não, né? Vale uma reflexão. se esse movimento vai ser bom, como é que a gente vai saber se não analisar e se não der a oportunidade, né? De algo diferente, de algo inovador. Que a minha voz está se perdendo na rouquidão.
E também tem uma outra possibilidade. Se não lhe agrada o Renova BR, outros movimentos financiados por partidos, por empresários, etc., forme você um grupo para formar novos. Se você não quiser se candidatar, fazer uma formação política, busque formar grupos para formar novos políticos. Você, a sua comunidade, amigos que têm um ideal em comum. Não é difícil isso. Usando as redes sociais, você consegue descobrir e desenvolver pessoas com esse tipo de pensamento. Por exemplo, tem um canal no YouTube que eu sigo, o Ideias Radicais, né, que eles têm um pensamento num viés econômico na escola austríaca, né, tem bastante coisa ali que eu não conheço, estou aprendendo, muita coisa que eu não concordo com o que eles falam, mas que surgiu dessa forma. São pessoas que têm um pensamento de economia diferente da economia que é praticada geralmente no Brasil, muito arraigada ao Estado, e que eles prezam a total liberdade econômica, autonomia para as pessoas, para os empresários, etc. E eles estão começando a formar. Daí eles fazem palestras, fazem reuniões, têm canais no YouTube, etc, etc. Então eles estão formando uma comunidade de pessoas com esse tipo de pensamento, né? Você pode não concordar, mas eles têm todo o direito de fazer...
De manifestar
esse ponto de vista, e que certamente vão
agradar algumas pessoas.
E que isso vai acabar culminando na formação de políticos. Então, se você gosta desse tipo de pensamento, ótimo, faça parte. Se você discorda e quer formar um grupo com outro viés, forme esse grupo. Lance o canal no YouTube, faça uma rede social, faça grupos no Facebook. Meios, ferramentas, plataformas existem gratuitamente. É só questão de haver o interesse de mudar. Né? Então, acho que se a gente passar mais tempo, em vez de ficar brigando, xingando, usando aquelas Ctrl-C, Ctrl-V, né, de frase feita... Né,
compartilhar coisas sem nem ler, né, direito, sem nem analisar.
O fulano é corrupto, o outro é ditador, é militar, não sei do que e tal. E daí dá Ctrl-C, Ctrl-V. O cara nem pensa por conta própria. Ele só escreve o que os outros já escreveram e segue a linha. Não há nenhum a profundidade de um debate no nível de um pires, né? Não tem uma coisa muito profunda.
Então, gasta esse tempo, né? Gasta esse tempo com algo mais útil, né? Forme o seu grupo, faça uma reflexão.
Porque, no final das contas...
Troca questionamento.
No final das contas, como a gente já disse no começo, essa polarização não está fazendo com que a gente ganhe. Não acredite nisso.
Só nos
nisso.
Enfraquece, né?
Mesmo que você tenha votado no presidente atual, né? Assim, não ache que o que está sendo feito, o que está acontecendo, está sendo positivo para você ou para o país. Né? A gente tem que procurar a união, temos que buscar candidatos que converjam, não converjam no sentido da maioria da população, né? Não isolem um determinado etnia, um determinado grupo religioso, né? Não queira fazer esse tipo de separação. Né? Então, não é porque um determinado partido que você gosta está no poder, né, que a solução está resolvida. Então, aqui fica a nossa reflexão, né, nosso ponto aqui para ser discutido. Como a gente já disse, não queremos ter razão, queremos provocar reflexão e não somos donos da verdade. Mas uma coisa é fato, polarização não é bom para ninguém. Então, vamos procurar divergir para convergir com inteligência, com maturidade racional, com maturidade emocional, para que a gente consiga chegar num país melhor para todo mundo.
É isso aí, galerinha. Vamos ao Dicas Aleatórias?
Vamos nessa. Chegamos agora... As dicas aleatórias. Aquela parte do programa que eu e a Pri damos dicas sobre coisas que não tem nada a ver com o tema do programa de hoje. E, meu amor, qual dica você tem para dar para essa galera antenada, jovial? Que mais? Essa galera sedutora que nos ouve nesse Brasil, nesse
gente,
mundo,
meu
nesse
amor
universo.
Falou sedutora porque tá aqui com o olhar 43 querendo me seduzir. Agora não, amor, vamos terminar de gravar, por favor.
Vamos terminar. Deixa o RPM para depois. Olhar o 43.
Opa. Gente, minha dica aleatória de hoje para vocês jovens de todas as idades,
antenados,
empreendedores,
modernos.
Antenados, modernos, que gostam de estar em contato com outras pessoas de várias áreas, que gostam de trabalhar em co-work. Tem um co-work novo, super legal, eu já fui, recomendo o co-work do Santander, fica na Avenida Paulista, avenida super movimentadíssima. Super movimentadíssima, é boa. Super movimentada ali nos holofotes da cidade. É o co-work do Santander. Fica lá na esquina com a Rua Augusta, dentro do shopping chamado Center 3. Então, para você que gosta de trabalhar fora, que gosta de estar antenado, novidades, e gosta de ir para co-work do Santander, gratuito, esse é o mais importante.
É um pequeníssimo grande detalhe, de graça, meu amigo.
De graça, meu amigo, e lá tem Wi-Fi, você pode trabalhar à vontade.
Mesinhas, sofazinhos.
Tem cafezinho, porém, o cafezinho aí tem que pagar, né, gente?
Ah,
aí já é demais, né? Mas é isso aí, fica a dica, co-work do Santander, aqui na Avenida Paulista, São Paulo, para quem mora aqui nas redondezas, recomendadíssimo.
Ainda mais para quem quer fazer uma reunião e não tem um local, né? Trabalha em casa, precisa fazer uma reunião, marque lá, tranquilo, não precisa agendar, não precisa fazer cadastro, acho que isso é uma coisa muito que gera um conforto.
Não é nada burocrático.
O Google também tem o co-work gratuito, mas você precisa fazer o cadastro, né, para ter o seu crachá, e às vezes o espaço sofre com problema da superlotação. A FIAP tem também, aliás, não sei se ainda tem, mas tinha um tempo atrás.
Você precisava agendar, esperar a confirmação, enfim.
Exato, era um pouco burocrático. Esse do Santander é só chegar e usar, é uma maravilha. Vale a pena para você que é empreendedor, trabalha em casa e quer um outro lugar para trabalhar, para se distrair, para fazer contatos e também reuniões. E a minha dica aleatória tem a ver com tecnologia e tem a ver também com o fato de você que não suporta mais receber ligações de vendas, de pessoas ofertando planos para celular, imóveis, trotes,
nossa,
enfim, pedindo doações, né, que isso não para. É um aplicativo...
As ligações do telemarketing é o dia inteiro, né?
Exatamente. É um aplicativo que vai salvar a sua vida, pensadora e pensador. O nome dele é Who's Call, né? Que é em inglês, quem liga, né? Então, W-H-O-S, Call, C-A-L-L. O que esse Who's Call faz? Ele atualiza a lista de todos os telefones que estão sendo usados para essa finalidade, né? Para ligar, para ficar oferecendo plano de celular, plano de TV a cabo, telefones de grandes imobiliárias, etc, etc. E o que acontece? Quando esses números ligam para você, aparece o nome de quem está chamando. Então, se é da Vivo, se é da NET, isso. Em alguns casos, é até curioso, em alguns casos aparece golpe. Aparece um número que tá sendo muito utilizado, né, para dar golpe no mercado, para passar trote, enfim. Aparece, eu às vezes recebo, e aparece bem grande assim, golpe. Daí você não atende, não precisa fazer nada, e logicamente se você quiser bloquear o número, você bloqueia. Mas então você não corre mais o risco de, achando que é um cliente, uma pessoa conhecida, um prospect, né, para você que é empreendedor, e que tem o número de celular divulgado em cartões de visita, no site, e que precisa receber essas ligações para fechar negócios, você evita esse tipo de ligação que é um incômodo. É de graça, tá? Não precisa pagar nada, é um aplicativo super mão na roda, e que ele é atualizado regularmente. Então, a cada semana você atualiza ele, que sempre tem novos números, né, para ficar bloqueando, e daí você não corre mais o risco de ficar sendo importunado por golpes ou pedidos de gente querendo empurrar produtos para você.
Parabéns para os inventores desse aplicativo. Muito
bom. Verdade. É isso aí, estamos combinados. Foi mais um Pensar a Dois, né, meu amor?
É isso aí, galerinha. Agora vamos que já terminamos. Um beijo, um abraço e até o próximo Pensar a Dois.
Tchau.